dentro do CBN Concretiza, nós vamos conversar com uma engenheira eletricista, Luana Weber. E hoje o assunto, atenção, eu chamo a sua atenção, você ouvinte de Cascavel, de toda a região. Hoje vamos falar de perícias. Luana, obrigado pela presença.
Prazer imenso estar aqui com a CBN e com essa pauta tão importante, né, Roberto? A questão de perícias. Então, a ideia é realmente levar essa conscientização hoje, fazer com que o ouvinte entenda em que momento que ele pode vir a precisar de uma perícia elétrica, os benefícios, né, os modelos aí de perícias elétricas que a gente trabalha hoje, e evitar aí grandes problemas, inclusive financeiros, na sua obra.
E quais são esses modelos?
Quando a gente fala, né, em perícias, na parte elétrica existe diversos tipos, né? Existe perícia de uma máquina específica, existe uma perícia de um canteiro de obra na construção civil, existe perícia de SPDA, que é o para-raio. Então, para a gente criar um cronograma, né, uma linha do tempo, assim, principalmente os arquitetos, construtoras, engenheiros, entenderem em que momento ele venha a necessitar na sua obra, né, que está sendo construída a perícia elétrica, a gente pode começar pelo canteiro de obra, que se chama a perícia elétrica das instalações provisórias. Essas perícias, elas são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, então faz-se necessário, né, a contratação de um engenheiro eletricista para fazer um projeto do canteiro de obra inicialmente, e depois desse projeto executado, o engenheiro vai até o local com alguns equipamentos ali de medição e faz a verificação. Isso para a segurança tanto dos trabalhadores, então para os operários ali naquele canteiro de obra que vão trabalhar com as partes energizadas, os quadros, os equipamentos, né? Verificar se tem aterramento, se tem disjuntor, se o cabeamento utilizado está correto, muitas vezes fica exposto ao tempo, justamente por ser um canteiro de obra, e a gente consegue levar essa segurança, essa tranquilidade ali desde o início. Então esse é o primeiro passo ali, que é essa perícia dos canteiros provisórios aí da obra.
E já chegou aqui uma pergunta, é do Ayrton, ele diz o seguinte: e todas as obras precisam dessas perícias?
Precisa, Ayrton. A gente precisa estar se enquadrando, né, nas novas legislações vigentes, onde ela diz que desde uma residência, né, até grandes obras, indústrias, prédios, a questão do canteiro de obra, esse projeto provisório, essa perícia elétrica, ela se torna obrigatório. Então, todas as obras hoje, a gente precisa pensar já em ter essa documentação tudo certinho. E isso se deu, até para esclarecer para o ouvinte, justamente porque canteiro de obra tinha um número muito elevado de acidentes do trabalho, né? Então, recorrente a gente via aí no noticiário um trabalhador que teve um choque elétrico, um trabalhador que às vezes caiu, né? Também consequência aí muitas vezes da parte elétrica que ele teve o contato. E a gente foi se adequando, né? Veio as novas legislações, o Ministério tem fiscalizado, e tudo isso então para essa prevenção ali dos trabalhadores no canteiro.
Com essas mudanças, com essa legislação e também a fiscalização, tem sido eficiente, é isso, Luana?
Nós estamos acompanhando, né, alguns trabalhos de alguns órgãos, o próprio CREA, o Ministério, e a gente percebe que tem aumentado, né, as fiscalizações. Então, num primeiro momento, esses órgãos, eles não notificam, eles fiscalizam. Uhum. E a partir dessa fiscalização, tem-se um prazo para apresentar as documentações, né? Se tem o laudo, entregar os laudos, se tem os projetos, fazer essa entrega. E, infelizmente, né, algumas situações, o proprietário ali da obra não tinha se atentado, né, a esses ajustes, acaba ficando muito apertado o prazo ali de entrega de documentação, e aí então, infelizmente, pesa no bolso, né, acaba tendo aí alguma notificação por esses órgãos.
E eu te pergunto isso para que você possa falar também sobre os números. Tem reduzido o número de acidentes?
Sim, nós percebemos. Existe, eu sempre comento aqui, né, Roberto, que tem uma uma associação brasileira que a gente acompanha bastante, se chama Abracopel. Essa associação ela tem todos os índices de acidentes, de problemas que a gente tem identificado com a parte elétrica, né? A gente percebe que tem, sim, diminuído, né, esses riscos. O último dado ali que eu me recordo, em 2020, nós tivemos mais de 1.500 acidentes com elétrica, né? Segundo as estatísticas ali daquela associação. O que ainda é um número muito alto, né? 1.500 acidentes é muita coisa. E a gente, de novo, se provoca, né? Poxa, mas onde que isso está acontecendo? Será que isso está acontecendo em grandes obras, em prédios, em indústrias, né? E, novamente, né, as informações ali que a gente tem é que mais de 60% desses acidentes, desses problemas, são em obras menores. Justamente aquela reforma, às vezes, que alguém vai fazer na sua residência, na sua empresa, ou uma casa mesmo, né, como a gente comentou. Será que todo mundo precisa ter o laudo do canteiro de obra? Então, sim, né, a gente consegue ter essa evidência justamente para ir diminuindo esses números aí e cada vez mais deixando as instalações seguras, né, para os trabalhadores.
O Cláudio faz uma pergunta: precisa de tantas perícias assim? E você já nos passava, inclusive, eu tenho aqui consultoria técnica, uma, laudo de aterramento, laudo de SPDA, laudo das instalações elétricas, laudo das instalações emergenciais, laudo das instalações provisórias, laudo para acreditação de ICMS, laudo de energia incidente e análise de faturamento. Essas são as perícias, é isso?
Isso. Esse que você acabou de citar, Roberto, são as principais perícias da engenharia elétrica.
Isso.
Né?
Mas tem mais ainda?
Tem algumas a mais.
Algumas a mais.
Mais específicas, né? Uhum. Então, de forma mais global, quando eu penso em canteiro de obra ou eu penso numa indústria, esses são alguns dos itens ali que possivelmente venha a precisar.
Quando o ouvinte acha que isso é muito, isso. Não é muito, é isso?
Não é muito e não é todas as perícias para uma mesma obra. Uhum. Então, às vezes, ele pensa, poxa, mas eu vou construir, eu preciso me atentar a tudo isso de perícia mesmo. Né? Então, dependendo da situação, ele vai precisar de uma perícia. Ele, às vezes, uhum, vai precisar só da perícia do canteiro. Ou, em outras situações, de uma obra que já está pronta, de repente, só uma perícia ali da manutenção do SPDA, né? Questão de síndicos, dos prédios que a gente acaba acompanhando. Então, não acaba não sendo tanta documentação. O procedimento, né, a forma de realização desse serviço, dessa perícia, é relativamente simples. A gente sempre reforça, deve ser feito por um profissional especialista e habilitado na área da elétrica, né, esse serviço. Questão documental. E eu vou até abrir um parênteses, né, e fazer uma analogia, que isso acontece muito com a gente. Quando nós somos contratados, às vezes, para fazer uma perícia elétrica, seja de qual atividade, né, que a gente citou várias aí, às vezes o cliente acha que a gente vai lá e já vai resolver tudo. E a gente acaba fazendo uma analogia com a questão do médico, né, da medicina. Quando a gente está doente, o que, que a gente faz? A gente primeiro faz uma consulta. E nessa consulta a gente já não sai curado do nosso problema, né? Então a perícia é a mesma coisa. Na perícia você vai fazer todo um diagnóstico da situação, muitas vezes não tem nada, tá tudo certinho, e muitas vezes eu preciso ir para um próximo passo, né? Então preciso entrar com algum tratamento ali naquelas instalações elétricas, precisa contratar eletricista para fazer alguma adequação. Então, essa é uma forma clara para a gente conseguir também explicar para as pessoas o que é essas perícias da elétrica, né? Que, às vezes, o pessoal acha que a gente vai lá e já vai resolver todos os problemas. Então, é a mesma questão da medicina, né?
E tem gente querendo saber aqui, em termos de custos, quando se fala sobre essas perícias. O Wellington, obrigado por interagir aqui conosco. E mais o Ismael, acompanhando o Edeli, essas perícias e custos são relativos?
São relativos. Depende bastante do tamanho do empreendimento, grau de dificuldade, né, do momento ali que o profissional vai fazer essa inspeção. Quando especificamente na elétrica, quando a gente pensa em precificação, eu vou precisar identificar mais ou menos quantos pontos, quantos equipamentos elétricos eu tenho lá, Se for no canteiro de obra, às vezes tem só um quadro de comando mais simples, né? Tem a questão de uma betoneira, muitas vezes ali que eu vou ter que verificar a questão de aterramento. Se é numa indústria, muitas vezes já tem várias máquinas, equipamentos elétricos, né? Então tem que ser verificado um a um. Então é relativo. Mas via de regra, né, a gente tem perícias aí bem em conta comparado com o valor global da obra, né? Muitas vezes assim um valor até simbólico. Eu comparo com o valor de uma televisão. Hoje o valor de uma televisão, se queimar, já está no prejuízo. Então muitas vezes essa perícia para uma residência, para um canteiro de obra, né, a gente já consegue ter essa base aí de valores.
O Júlio também acompanhando a CBN em Toledo, muito obrigado. O Augusto aqui em Cascavel dizendo parabéns aí por esse quadro, sempre acompanho a CBN, são informações que nos ajudam bastante e estamos avançando. Em linhas gerais, a gente observa realmente que tem havido, como diz aqui o Augusto, avanços. Isso é importante em todos os sentidos, né? E falando de forma específica aí em relação às obras, a parte elétrica, outras partes também, os avanços têm sido muito importantes.
Sim, de diversas formas, né? Na parte elétrica, a gente sempre fala que a questão principal é a segurança, primeiro, das pessoas, né? Seja de quem vai morar ali naquela edificação ou de quem está trabalhando naquela obra no momento. E, posterior a isso, a proteção de toda a edificação. Então, muitas vezes, as pessoas não têm essa noção da gravidade que um problema elétrico pode ocasionar, né? Ela pode dar um curto-circuito, pode pegar fogo, pode ter prejuízos financeiros absurdos. A gente atendeu um cliente com uma perícia também que, infelizmente, ele só contratou depois do problema, né? E ele teve aí um prejuízo de mais de R$40 mil. Poderia ter gasto o valor de uma televisão, né? E deixado tudo certinho ali na sua obra. Então, são várias situações. Então, é importante, né, esse espaço que a gente tem nas mídias para levar essa conscientização para a sociedade, para os profissionais da área da construção civil, né? Muitas vezes, um empresário que não sabia, né? A gente sabe que empresas maiores acabam se delegando muitas atividades, né? E às vezes o empresário não sabe que realmente precisa, né? Então a gente consegue ter esse alcance maior, levando essa conscientização e diminuindo esses números, né, de incidentes aí que a gente tem observado.
Informações importantes e fica aí essa mensagem para a nossa reflexão. Luana, muito obrigado pela entrevista.
Ah, eu que agradeço. Eu sempre venho aqui, a gente sabe que se deixar, a gente fala uma hora, né? E quer entrar em detalhes, mas espero que o pessoal perceba que eles estão interagindo bastante perguntas, né? A gente fica sempre à disposição. Também tem nossas redes sociais lá da Weber, né? Se o pessoal quiser acompanhar também, mandar perguntas por lá. E obrigada novamente à Rádio CBN pelo espaço, né? E estamos aí mais uma vez levando essas informações da elétrica aí para a nossa região.
Conversamos com a Luana Weber, ela é engenheira eletricista dentro do quadro CBN Concretiza, que volta na próxima quarta-feira. Todas as quartas-feiras a gente traz dicas importantes, informações com especialistas aqui na CBN, a rádio que toca notícia. Agora 10h22.
Você ouviu CBN Concretiza. Patrocínio Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio Weber Energy Light, soluções em engenharia elétrica. E TS Porcelanataria, referência em bancadas.